Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Essa é a segunda parte do nosso podcast Concussão no Esporte. Estamos conversando com a fisioterapeuta Beatriz Rodrigo e também com o fisioterapeuta André Fujita. Se você ainda não ouviu a primeira parte, procure no feed por Concussão no Esporte Parte 1. Desejo a todos um bom episódio.
Agora, já sabendo um pouco mais sobre concussão, vamos para algo um pouco mais específico, que é a reabilitação da concussão. Tivemos atletas concussionados. Quais são os primeiros, como funciona, né? Como acontece os primeiros dias após a concussão? Esse atleta, ele tem alguma restrição? E após esse período, ele vai para a reabilitação? E como flui a reabilitação?
A questão que é muito importante, a gente não começa nenhuma intervenção sem uma boa avaliação. Então, existem algumas ferramentas nas quais nós podemos usar, tanto ali na beirada do campo, como num ambiente clínico. E essa ferramenta mais atual, nós utilizamos o SCAT-5, e nessa avaliação tem alguns parâmetros muito importantes, como, por exemplo, a avaliação do equilíbrio, a avaliação da memória, enfim, alguns temas muito importantes que, mediante a alteração ou não desses fatores, será onde nós vamos intervir. E hoje em dia fala-se muito da questão da reabilitação vestibular. Então, todos os estímulos oculomotores, trabalho do equilíbrio junto com a estabilidade. Então, existem muitos pontos onde a fisioterapia consegue intervir. E aí eu vou deixar o André falar um pouquinho, porque a gente fala sobre os programas de retorno pelas fases e o tempo. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa em relação à avaliação.
Na avaliação, basicamente, a gente usa isso, pode usar algumas ferramentas computadorizadas, né? Eu ia até falar sobre as fases de retorno, mas a Bia já vai falar logo depois. Mas a gente tem algumas ferramentas de avaliação computadorizada, que faz teste de reação, teste de memória, né? Então, a gente consegue ter uma outra ferramenta para deixar a gente um pouquinho mais seguro na hora de tomar uma decisão, se esse atleta vai ser removido, se ele vai continuar parado, se ele vai começar uma fase de transição, ou se ele já vai retornar ao esporte, obviamente seguindo o protocolo de RTP, né, que é Return to Play, o retorno a jogar, né, retorno ao esporte.
Esse é um tema muito interessante para a gente, né, porque após a concussão, o atleta, ele tem esse momento, né, que ele precisa aguardar. Com a pequena melhora, ele já acha que é possível voltar pro esporte, né? Ele já acha que consegue fazer aquilo que ele vinha fazendo na mesma intensidade, da mesma maneira. Mas é aí que a gente tem que ter muita atenção, né? Como é o retorno ao esporte desses atletas?
Então, uma coisa que nós precisamos ter bastante consciência é em relação àquelas questões que nós falamos sobre o mecanismo de lesão, enfim, a gente precisa de pelo menos 2 semanas para que essa pessoa ela consiga ser reavaliada e aí a gente possa começar a progredir dentro dos estágios da reabilitação. Então, depois dessas 2 semanas de repouso, é muito importante a questão do uso do celular, de uso excessivo de fones de ouvido, lembrar que o sono é uma forma de recuperar, então é muito importante que quanto menos estímulo visual, de luz, de som, e que essa pessoa possa dormir e descansar, mais o cérebro dela vai se beneficiar com tudo isso. E, mediante a isso, nós temos uma tabela em que ela contém 6 estágios. Cada estágio dessa tabela, por exemplo, no primeiro, um retorno mínimo de descanso. Cada estágio, eu preciso de, no mínimo, 24 horas. Então, dentro desses 6 critérios que nós colocamos como fases de retorno, no começo, ela já não vai começar correndo, chegando a alcançar a frequência cardíaca máxima, por exemplo. É muito importante que exista esse respeito em relação à recuperação. E aí, a última fase é onde ela volta a jogar, então a gente pode compartilhar depois isso também, enfim, tem um material lá que a gente disponibilizou também para a FTZ, em relação a essas fases de retorno. E uma coisa que é muito importante, se essa pessoa, por exemplo, está na fase 4 e começou a reapresentar sinais e sintomas que ela tinha no momento em que ela concussionou, nós precisamos voltar para o zero. Então, como se essa pessoa reiniciasse esse programa de retorno gradual. E isso é muito importante, porque uma vez que isso não é respeitado e a pessoa continua com sinais e sintomas presentes e volta a jogar, por exemplo, pode acontecer com que essa pessoa tenha um segundo trauma. E aí, com isso, os sinais e sintomas podem exacerbar, podendo até levar à morte. Então, é algo muito importante que também é a nossa função orientar. É um fator que eu coloco como dificuldade na nossa área, que nem todo mundo entende, uma vez que não é uma fratura em que você faz um raio-x e vê um osso fraturado. Então, fazer com que as pessoas saibam mesmo reconhecer, e muitas vezes você pode até perguntar para alguém que é do time e falar, essa pessoa está num estado normal dela? Vai falar, não, ela está muito mais devagar, tem sentido muita dor de cabeça, então onde às vezes a própria pessoa não consiga reconhecer, alguém que está no meio com ela vai te ajudar a isso.
Eu gostaria de enfatizar aqui que existem diversos consensos, né, de vários países, então são vários especialistas do mundo que têm vários consensos e cada um tem uma visão. Então, por exemplo, um consenso canadense, ele fala que a pessoa sofreu uma concussão, passou as primeiras 48 horas, não teve sinal e sintoma alterado, ele pode voltar à atividade normalmente. Eu sou bastante conservador, tá? Quando eu trabalho numa equipe, eu sigo um protocolo que é assim, primeiras 48 horas, que seria a primeira fase, é de descanso. Na verdade, ele é dividido em 9 fases. A primeira fase é a avaliação do profissional, de preferência, né, um médico, ele precisa, é lógico que a gente tem essa capacidade de avaliar, mas o diagnóstico nosológico é do médico. O fisioterapeuta, ele dá o diagnóstico cinético funcional, então ele tem a disfunção XYZ, mas o diagnóstico de concussão a gente pode sugerir, Paulo, acredito que seja uma concussão, mas a avaliação, o diagnóstico tem que ser médico, né? Então, a gente sempre fala de avaliação médica, mas a nossa avaliação também é bastante importante. Então, passou essa primeira fase de avaliação, ele vai passar para uma fase 2, que é uma fase de descanso, que é de 24 a 48 horas, né? De preferência, aí entra o que a Bia falou, não usar telefone, não ficar, porque a pessoa tem tendência a ficar lá no WhatsApp, né? Ficar assistindo o televisão lá, não vou falar o nome do filme, mas fica assistindo o filme na televisão, né? Enfim, fica usando essas ferramentas que exigem muito do cognitivo, e é um momento que a gente não quer não quer que ele fique usando o cognitivo demais, porque o cérebro precisa entrar em um estado de recuperação, tá? Então, 24 a 48 horas. A partir das 48 horas, a gente começa a estimular essa pessoa a se movimentar um pouco mais, a fazer outras coisas, né? Principalmente se ela tiver assintomática. Mas sempre dentro do que ela suporta de sintomas. Já numa fase 3, a gente vai começar um processo de caminhada leve, né? Vai começar a estimular a frequência cardíaca dela. Na fase 4, nós vamos aumentar essa frequência cardíaca, a gente ainda não pode fazer, aí nessa fase 4 a gente está falando de mais ou menos 70% da frequência cardíaca máxima, mas a gente não pode fazer exercício de resistido, então nada de contato, nada de força, né? Só frequência cardíaca mesmo. Numa fase um pouquinho mais para frente, fase 5, a gente começa a adicionar movimentos um pouquinho mais complexos, né? Na verdade, são movimentos simples, né, mas mais complexos do que ele vinha fazendo. Então, por exemplo, a corrida, ele pode dar um trotezinho, né? Se ele piorar, a gente volta uma fase, né? A Bia falou, no que ela usa, volta lá para o zero. Eu volto uma fase só. Então, eu também sigo o protocolo de 24 horas numa fase. Então, vamos supor que o cara não teve nada. Passou a fase, passou dia 1, ele ficou 24 horas, não teve nada, passou para o dia 2, para o 3, até chegar no 9. Né, que aí eu vou soltar, mas então na fase 5 ali a gente está falando de exercício para aumentar a frequência cardíaca, já pode ser uma meia hora para 80% de frequência cardíaca máxima, não tem contato, não tem exercício de força resistido, numa fase 6, aí você vai começar a fazer treino mais complexo, você começa a exigir um pouco mais do cérebro. Então, no rugby, eu gosto de pegar, por exemplo, o cara está na sua frente, você levanta um cone laranja, o cara tem que correr para a direita ou para a esquerda, entendeu? Levanta o verde, ele tem que fazer um outro movimento. Então, ele tem que bater, olhar a cor, raciocinar e fazer o movimento que você pediu. Mas ainda, nada de exercício resistido, nada de contato. Na fase 7, aí sim ele vai ter liberação médica. Lembrando, a gente vai fazer todo o processo de reabilitação, mas quem libera esse atleta para jogo, para as coisas, é o médico, ok? Não é a nossa função. Depois dessa liberação, ele começa a parte de transição específica para o esporte, vai ter treino de contato normal, né, ganhar confiança, e até que vai chegar na última fase, que é o jogo, que ele já está liberado, tá? Então, pelo menos, no protocolo que eu uso, 9 dias, respeitando que ele não tenha nenhum sintoma, 9 dias. Se ele tiver sintoma, a gente vai segurando até ele completar esse tempo, e aí fica indeterminado, porque a concussão é uma coisa muito individual.
E uma coisa que é muito importante, sabe-se que toda a estabilidade de cintura escapular, a força da musculatura cervical, todo esse trabalho postural que vem desde os intrínsecos do pé, toda a musculatura antigravitacional, é muito importante que nós tenhamos isso como um trabalho preventivo. Então, se a gente pensa em traçar um trabalho com uma equipe, digamos, é muito legal criar todas essas estratégias. Não que isso vá anular que aconteça algum trauma ou, enfim, a própria concussão, mas entende-se que esse fator é minimizado pelo trabalho preventivo.
Até só para corroborar com números, né, tem um estudo recente, a gente até fazia esse protocolo esse ano, porque eu adquiri um dinamômetro isométrico esse ano, né, mas ele fala que a cada 5% de força, a 0,5 kg de força que você ganha na musculatura cervical, né, é 5% menos chance desse atleta sofrer uma concussão. Tá? Então, ela é um estudo bem legal, a ideia é manter a musculatura do pescoço forte mesmo.
Bia, como que é o trabalho preventivo com suas atletas? É você que está dia a dia com as meninas do rugby, trabalhando com elas, qual que é o trabalho preventivo? Vocês mesmos falaram aí que é difícil a gente prevenir o choque, o contato, né, nos esportes, mas a gente consegue trazer exercícios, trazer protocolos de prevenção para a concussão?
Na verdade, existe, quando eu traço um trabalho preventivo, ele tem um trabalho preventivo para o grupo e um trabalho preventivo individualizado. Então, mediante as avaliações que elas fazem, inclusive o SCAT está dentro dessas avaliações, eu procuro preconizar o que o grupo precisa e o que cada indivíduo precisa. E enfatizando um pouco maior aí para essa questão da prevenção em relação à cintura escapular, eu procuro trabalhar bastante a consciência corporal. Então, eu faço um trabalho que começa bem de proximal para distal, então um controle escapular, um trabalho em diagonais. Enfatizo também bastante o trabalho da consciência do core, então assoalho pélvico, transverso do abdômen, enfim, para que elas consigam se conscientizar de no momento em que elas precisam fazer a força, de que forma elas vão estabilizar o corpo. E isso tudo de forma muito controlada no começo do trabalho preventivo e depois associando com abertura e fechamento de olhos, estruturas instáveis, que não necessariamente vai ser algo em que, por exemplo, às vezes você está numa equipe em que você não tem muita grana, não tem como comprar material. Então, eu peço para que as meninas levem um pedaço de almofada, travesseiro, elas mesmas improvisam. Faça um trabalho com e sem a chuteira, porque eu acho muito importante. Então, eu trabalho indoor e faço esse trabalho em campo mesmo, elas com a chuteira, trabalho de equilíbrio e estabilidade. Mas isso, assim, então eu foco muito na questão da consciência corporal. Então, se elas entendem como o corpo delas funciona, eu consigo, a partir do momento, mandar que elas façam um exercício e aí elas conseguem fazer isso de forma mais efetiva, entendendo por quê e para quê. Isso também é uma coisa que eu tento trazer bastante, essa consciência, e não só porque eu pedi para que elas façam, porque quem vai atuar e brilhar no campo são elas. Então, se elas não entendem o porquê e para que elas fazem isso, para mim não faz sentido.
Eu também, né, eu já sou um velhinho do judô, né, do rugby, já estou quase 20 anos com rugby. Então, assim, pensando em outros esportes, né, além do que a Bia já falou, que é bastante aplicável em todos, né, a parte de fortalecimento da cervical, que é algo recente que a gente tem utilizado, muitas vezes a prevenção ela não se dá só no que a gente faz, né? A gente, o técnico pode, por exemplo, no judô, melhorar projeção, né? Então o cara precisa fazer um golpe e jogar. Eu trabalhei com a seleção brasileira de judô também. Então o cara precisa jogar, o cara que vai cair, ele precisa aprender a cair, né? Ele não existe. Antigamente o cara às vezes usava a cabeça para apoiar no chão para fugir do golpe e não cair de costas e sofrer um ippon, que é o ponto máximo do judô, e acaba a luta, né? Então hoje, se você coloca a cabeça no chão, tanto quem está fazendo o golpe ou quem está recebendo o golpe bateu a cabeça no chão durante o golpe, você recebe uma punição que eles chamam de Hansoku Make, que é a exclusão, é uma exclusão da luta, da competição, né? Então você não pode fazer a utilização. Então, muitas vezes, o treinamento específico para quedas, no caso do rugby, treinamento para tackle, né, ele tem que ser, porque tem muito atleta que começa tardiamente no esporte. Então você voltar um pouco alguns passos, ensinar esse princípio básico do esporte, que às vezes passa batido, fala, não tenho tempo, estou trabalhando numa equipe juvenil quase adulta, vou colocar o cara para treinar ataque, depois que a gente ensinava lá nas categorias de 12, 13 anos, não dá para voltar nisso. Mas às vezes a gente precisa pensar que essas pessoas não têm muita noção de como se posicionar, como fazer um tackle, por exemplo, ou cair no judô, né? Então, outra forma também é a mudança de regras, né? Se você pegar o rugby, por exemplo, nos últimos 20 anos, a quantidade de regra que mudou é um absurdo, né? Outro dia eu estava comentando que quando a gente ia formar um scrum, né, que é uma jogada peculiar lá de um grupo de jogadores do rugby, num ano era de um jeito, a hora que você pegava o jeito de falar assim, nossa, a gente está ganhando esse momento ali, nosso time está indo bem. E os caras mudavam a regra, falavam, porra, agora acabamos de mudar um negócio, vão ter que treinar de novo. O hack, né? Então, antigamente você podia fazer um monte de coisa, hoje você não pode mais. Então, o rugby ele não tem muito critério, que nem tem medo de mudar a regra, não, ele muda porque tem lesão, eles querem evitar a lesão, né? Então, se todos os esportes seguissem mais ou menos essas diretrizes de falar assim, vamos pensar na saúde do atleta, eu costumo falar que talvez até o boxe, por exemplo, deixasse de existir, né? Porque esses esportes que visam contato no rosto para ganhar ponto, né, eles vão deixar de existir, ou a mudança vai ter que ser drástica na regra, né? Não pode bater na cabeça. Você fala, pô, um boxe sem bater na cabeça já perde o sentido, então provavelmente acabe até o esporte, mas isso são coisas que talvez aconteçam, talvez não, né? Ainda precisa de bastante água para rolar para a gente saber como vão ser os próximos capítulos.
Sim, uma bandeira para levantar para nós, fisioterapeutas. Não é todo clube, principalmente universitário, que tem grana para nos bancar. E às vezes os próprios técnicos, preparadores físicos, gostariam de assumir um papel até da físio, uma vez que não tem condição. Mas eu sempre briguei muito para que todo clube tivesse um fisioterapeuta. E eu acho que para que a gente consiga fortalecer essa bandeira, é muito importante que a gente estude. Então, por exemplo, você vai para um torneio universitário, tenta entender quais modalidades você vai representar. Estuda essa habilidade. Porque se você consegue entender o mínimo que for da modalidade que você vai representar, você consegue pensar num exercício que vai ajudá-lo no momento antes de começar um aquecimento, por exemplo. Então, isso é impreterível, assim. A gente precisa entender a modalidade, um pouquinho que for, para que nós possamos criar uma linha de raciocínio na hora de criar um exercício antes de um aquecimento ou de um retorno volta calma após término do jogo. Então, enfim, acho fundamental para que a gente consiga que os clubes valorizem o nosso trabalho.
Não, é uma colocação muito, muito válida, Bia. Até mesmo enquanto você falava, eu ia me recordando, enquanto eu estava na especialização, no SET, isso é algo muito preconizado pelo Ronaldo, a Bia, que cuidam mais do preventivo, né? O primeiro passo era imprescindível que a gente entendesse sobre o esporte. Quais eram as regras, o tamanho da quadra, do campo, conhecer o material da pista de atletismo, a natação. Vamos entender o esporte, porque a partir disso, é o que você falou, o mecanismo de lesão já fica mais fácil, aquela construção do mecanismo já fica mais fácil, e toda a atuação da prevenção, né? A gente consegue ser muito mais específico dentro do esporte.
Uma colocação dos pontos que a Bia e o Luiz fizeram, né? Eu acho importante que a nossa profissão ela só vai crescer se nós tivermos apoio um do outro, né? Então, o fisioterapeuta, ele precisa ajudar o outro. Você não precisa ser o super fisioterapeuta do ombro ou do... Se você, às vezes, não nem quer ser. É, mas se você chega num clube, às vezes você entra num esporte que você não tem conhecimento, entrou uma oportunidade e você tem dúvida, pede para alguém. Né? Eu vivo isso muito dentro da Sonaf, onde a gente tem diversos fisioterapeutas esportivos e caras muito bons dentro da área. Né? Então, a troca de informações ela é muito fácil, a gente tem o contato de todo mundo. Olha, eu estou com uma dificuldade com atleta assim assado, não tenho muita experiência nisso, você pode me ajudar? O cara manda artigo, liga... faz reunião, então é um negócio bem legal. Então, para a gente conseguir melhorar na nossa profissão, a gente precisa ser um pouquinho mais unidos, né? Então, que essa experiência que eu vivo dentro da Sonaf, eu espero que aconteça fora também, né? Nem todo mundo é sócio, né, da Sonaf, mas a gente preza pela profissão, né? E como pessoas também, né? Ajudar o próximo. Então, eu sou bastante adepto disso, então até da minha pessoa, quem quiser precisar de alguma coisa, estou sempre à disposição, só dar um grito.
Perfeito, André. Nós da FTZ nos preocupamos muito com isso também e concordo com a sua fala, concordo com a sua posição. Para quem participa, e aqui também já fica um convite para o pessoal participar das nossas reuniões científicas que acontecem todas as quartas-feiras, quem participa já percebe que tem um ambiente muito, muito amigo, muito parceiro, né? Muito familiar em alguns momentos. Porque além do conhecimento, além da nossa evolução como profissionais, eu acho que, e para que isso aconteça, precisa mesmo ter essa sintonia, né? Todos os profissionais falando a mesma língua, se ajudando. Não sou eu que vou ficar melhor, não é a Bia, não é você, mas sim a profissão, a fisioterapia que vai crescer. Perfeito. Uma perguntinha aqui ainda sobre a prevenção. Eu gostaria de saber, André, se os materiais esportivos, eles têm uma boa recomendação, eles têm uma comprovação científica para prevenção da concussão. A gente sabe que no futebol americano tem uso dos capacetes, a roupa deles também tem as proteções, no boxe a gente tem o protetor bucal, no boxe olímpico também tem o uso do capacete. Fala um pouquinho pra gente sobre esses materiais esportivos, por favor.
Bom, infelizmente a literatura ela não consegue ainda comprovar a eficácia, né, de capacete ou de protetor bucal como preventivo, né, um material preventivo da concussão. Né? Muitos milhares de dólares são gastos no desenvolvimento de capacetes para os atletas de futebol americano, especial da NFL, né? Mas ainda a gente não chegou num veredito, fala assim, olha, se fizer de tal forma pode prevenir. Né? Como a Bia colocou lá no início, né, na definição de concussão, que é uma aceleração e desaceleração do cérebro, né? E isso gera um processo de cisalhamento, né? A gente sabe que dentro do nosso cérebro a gente tem a substância cinzenta e a substância branca, né? Dentro da substância cinzenta a gente tem o corpo do neurônio, na parte da substância branca a gente tem o axônio, e lá embaixo também na substância cinzenta, de novo, nós temos o dendrito, a fase terminal, né? Então, essa diferença de cor, ela não é só de cor, né? Ela tem densidade diferente, então ela acelera e desacelera de maneira diferente, né? Então, quando tem essa aceleração e desaceleração diferente, esse cisalhamento entre os materiais é o ponto onde vai gerar vamos falar ali, o ponto fraco do cérebro, onde vai gerar a lesão. Então, como o impacto, seja na cabeça, ou em qualquer lugar do corpo, essa força seja transmitida para a cabeça, ela vai gerar uma aceleração e desaceleração, não é o impacto na cabeça que vai gerar a concussão, mas aceleração e desaceleração. Então, às vezes, você leva uma pedrada na cabeça, você não sofre concussão, você faz um corte, faz um galo, tudo, mas você não sofre concussão. Entendeu? Então a gente ainda não tem nenhum dispositivo. O protetor bucal ainda tem alguns autores que falam que talvez se você levar um trauma, tiver um trauma na direção do queixo, né, como se fosse um soco no queixo, na ponta do queixo, em direção à cabeça, talvez ela consiga absorver um pouco do impacto, talvez previna. Mas em revisões sistemáticas, ele já não. Essa teoria ela é muito fraca para você afirmar alguma coisa.
Já chegamos na nossa parte final do podcast e nesse momento nós gostamos sempre de fazer um resuminho final, né, com os principais pontos abordados na nossa conversa. Eu vou levantar alguns pontos aqui que eu fui anotando. Caso vocês tenham alguma considerações, fiquem à vontade para falar também. Então, o primeiro ponto aqui que eu levanto da nossa discussão é o conhecimento nos primeiros socorros, no primeiro atendimento, né? Para quem é fisioterapeuta no esporte e tem o interesse, gostaria de trabalhar em um clube, em eventos esportivos, é ter o conhecimento dos primeiros socorros é imprescindível para uma boa atuação e para a segurança, tanto profissional quanto do atleta. A Sonaf, a gente sabe que ela tem se preocupado muito com isso, tem promovido bastante ações para que os profissionais eles se capacitem. Isso é bem legal e que não tenho dúvida que só vai aumentar a cada dia. Um segundo ponto muito importante da nossa conversa é a saber avaliar, né? Ter um bom olhar para a avaliação de um episódio de concussão dentro de uma partida, ou até mesmo em algum jogo recreacional. Enfim, é muito importante saber avaliar, porque sabendo detectar a concussão, você pode estar ajudando a salvar uma vida. E um terceiro ponto, eu acho que muito importante para a gente destacar, é a educação, né? A gente disseminar a educação em concussão, não só para os profissionais, mas também para as pessoas leigas, né? Porque as pessoas saberem o que é concussão, quais são os sinais, quais são os sintomas. A Bia mesmo relatou num momento da nossa conversa que os próprios companheiros, os próprios colegas de time conseguem identificar o companheiro, o colega ali do lado não está legal, está diferente. Então, se a gente tem uma conversa prévia, pré-temporada, durante o dia a dia, a gente vai educando os nossos atletas, vai educando comissão técnica, vai educando o pai, a mãe, o irmão, a gente vai conseguindo disseminar conhecimento para que a concussão seja lidada com maior tranquilidade, com maior responsabilidade. E agora nós vamos chegando também na dica dos físios, né? Um momento muito legal que a gente sempre tem em todos os nossos podcasts, que é um momento onde a gente sugere uma coisa que nós estamos lendo, ouvindo, assistindo, que tenha relação com o físio, com o esporte. É extremamente aberto aqui para vocês sugerirem alguma coisa para quem esteja ouvindo esse podcast. Bia, você tem alguma sugestão para a gente?
Boa, nossa sugestão é, nós vamos disponibilizar as ferramentas de avaliação. E é muito bacana se vocês puderem tentar fazer essa avaliação, ler como funciona primeiro, tentar reproduzir essa avaliação e caso surja alguma dúvida, nós estamos à disposição para sanar, seja ela qual for. E assim como o Luiz falou, poder disseminar, foi plantada a semente da informação e que a cada artigo que surja e que nós mesmos possamos aqui como Brasil nos unir para criar um pouco mais de dados e conseguir fazer com que o Brasil também seja parte de epidemiologia, seja no rugby, no futebol, enfim, qualquer que seja a modalidade. Então, o meu desejo, na verdade, nem é uma dica, é que nós possamos juntos fazer com que esse tema da concussão vá para muitos lugares do mundo e que não só nós tenhamos informações do mundo, mas que nós possamos ter informação também.
André, também. Você traz alguma sugestão para a gente?
Primeira coisa, eu acho importante, quando você falou muito bem ali das responsabilidades da concussão, né? A Bia falou de disseminar sobre a educação, sobre concussão. Eu costumo falar que a concussão é uma responsabilidade de todos, né? Do técnico, do físio, do médico, do atleta, dos pais, né? Os pais sabem muito melhor sobre o seu atleta, sobre o seu filho, do que o profissional que trabalha com ele poucas vezes na semana. Então, ele sabe se o cara está de mau humor, se ele acordou bem, se não acordou, se ele está mais triste, se ele está chorando por nenhum motivo, se ele está, às vezes, indo mal na escola, né? Inclusive, depois leia um pouquinho sobre retorno, protocolo de retorno à escola, né, para crianças. Você tem uma avaliação diferente para crianças abaixo de 12 anos para baixo, né? Como é o retorno para o trabalho, também tem essas especificidades. Mas os pais, principalmente, precisam saber sobre as concussões para eles auxiliarem o fisioterapeuta no processo de reabilitação e a gente conseguir o entendimento dos técnicos, principalmente preparadores físicos, para que a inserção desse atleta seja feita na hora correta, né? E não querer ficar antecipando demais, acelerando a fisioterapia ou colocando nas costas do fisioterapeuta ou do médico, sendo que esse atleta não está bem, né? Então a gente não faz nada que não seja algo que seja bom para o atleta, né? A minha dica, na verdade, é que estudem, né? Principalmente se você precisa, vou fazer uma avaliação, vou fazer um trabalho num jogo do meu clube, meu pai vai jogar, vai lá e leia protocolo de concussão antes do jogo, porque se a gente não pratica, a gente esquece, né? Então, se você mesmo nós, já fiz várias vezes, né? Essa avaliação de concussão, e enfim, a gente esquece algum protocolo. Então, eu dou uma lida sempre antes de começar um jogo para falar, olha, e aí, como é que tá? Então, façam isso, porque senão vocês vão chegar na hora e precisar, vocês vão esquecer. Tá bom? Essa é a minha dica, estou à disposição.
Muito legal. Obrigado pela dica, André. E gostaria de agradecer pela participação de vocês no nosso podcast. Bia, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter participado, por ter conversado com a gente. Você que também já esteve presente duas vezes nas nossas aulas de quarta, que foram aulas sensacionais, muito obrigado. E André, foi um prazer te conhecer, poder conversar com você. Foi sensacional esse papo que nós tivemos. Eu agradeço de verdade por terem aceito o nosso convite.
Boa. Bom, gostaria de agradecer a FTZ, o Luiz, falar que é uma honra poder estar nesse podcast com o André Fujita também, que é o cara que entende, estuda, enfim, e é a referência da concussão. Até tinha comentado do Instagram dele, Concussão no Esporte, que tem várias informações bacanas. E, enfim, para o que for preciso, estou à disposição. É só entrar em contato e dizer que estamos juntos nessa jornada aí.
Bem lembrado, Bia. O Instagram do André, Concussão no Esporte, é muito legal. Pessoal, fica mais uma dica aí. Quem tiver o Instagram, corre lá para seguir ele.
Luiz. Obrigado, Luiz. Obrigado a FTZ pelo convite. Eu não ia fazer merchan, mas já que vocês mencionaram, né? Em primeiro momento, eu fiz o Instagram justamente nessa briga que eu venho batalhando aí desde 2006 para espalhar essa prioridade de se ter estudos em concussão dentro do Brasil e os fisioterapeutas esportivos. E agradeço muito ao rugby que me deu essa oportunidade, agradeço muito a Sonaf que me deu essa oportunidade de implementar o tema de concussão dentro das jornadas regionais, dentro dos congressos internacionais que ela promove. Existem várias pessoas que falam muito bem de concussão, eu simplesmente já falo há bastante tempo que eu gosto de estudar o tema, mas tem muita gente boa, e eu espero que tenha muitas pessoas melhores, e quanto mais gente boa, melhor ainda, mas a importância do tema, ela é muito grande. Então, eu às vezes a gente brinca tudo, mas a gente não pode pensar na concussão como uma brincadeira, né? Tem muita palestra que eu termino assim: se você tira um atleta com uma entorse de joelho ou de tornozelo, né? Por que você não vai tirar um atleta que teve uma concussão e uma lesão que pode levá-lo à morte, né? Então, de novo, agradeço, foi um prazer falar com vocês e poder disseminar um pouquinho sobre esse assunto que eu gosto bastante, né? Levar para as pessoas a oportunidade de ouvir, né, sobre informações de artigos recentes, né, informações de alto peso aí, que corroboram com a nossa prática diária. Tá bom? Obrigado, um abraço a todos.
É isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Nos sigam nas redes sociais, nosso Instagram é @ftzsaudenoesporte. Compartilhe esse podcast com os amigos, com os familiares, com seus atletas. E fiquem à vontade também para nos mandar dicas e críticas. O nosso e-mail é ftzfisioterapia@gmail.com. Valeu, galera. Muito obrigado.